Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
Vida Livre, hoje eu tô conversando com a Cláudia Beck, terapeuta, a gente tá falando sobre a plenitude, mais bonito, né, menopausa, porque é isso que a gente tava falando antes da gente ir pro intervalo. Palavras pesam, né, então assim, menopausa, parece que já é um estigma em cima da palavra que pesa. Quando você entra na menopausa, você está velha, velha, velhice também é uma palavra que pesa, né. Mas é o peso das palavras.
Sim, porque não precisa ser assim. A velhice, ela pesa porque a gente faz parte de uma sociedade que preza pela produção.
Sim.
Quando você envelhece, que é o natural de todo ser humano, nascer, né, crescer, envelhecer...
É natural de todo ser vivo, né?
Todo ser vivo, você deixa de ser tão produtivo, né? Então, acaba que... Como todo o resto do mundo está funcionando em produção, então quando você se vê em pausa, né? Você é a idade chega e você vai mais devagar. Porque Sim. você não precisa mais correr também, né?
É, então é uma questão de escolha.
É uma questão de escolha. Mas existe esse estigma
Sim.
de ser produtivo. E a produção, nessa plenitude, ela é por outro aspecto, né? Não é da correria, não é da quanto você produz, o quanto você fez pelo dia. E sim a qualidade do que você fez, a qualidade do que você fez na vida. Quando nós chegamos a 60, 70, 80 anos, se a gente olhar para trás, a gente vai ver... Em muitos raros casos, não vê que você correu uma vida inteira.
Sim. É muito legal falar sobre isso, Cláudia. Muito legal. Porque a gente passa a vida... Ah, você é adolescente ou você é jovem, daí você tem que fazer faculdade, daí você tem que começar uma carreira, daí você tem que trabalhar, daí você casa, daí você tem que cuidar do marido, daí você tem que cuidar do filho, daí tem que educar os filhos. A gente vive na correria. Quando é que você para e fala... Agora eu vou viver a minha vida. Nessa época. Então, não é pra ser
ruim. Isso não é pejorativo, não é ruim você parar de correr.
Exato.
É, de você se deixar ser.
Exato.
É o momento onde você pode ser. No âmbito, no maior âmbito dessa palavra ser.
Sim. Né? Mandar um beijo pra minha mãe, que ela sempre canta uma música. Às vezes ela fala isso, que ela anda devagar, agora ela fala... Ela canta aquela do Almir Sater. Ando devagar porque já tive pressa. Já corri demais. E é bem isso. Vamos respeitar, né, esse momento de poder andar devagar e fazer as coisas com calma e tranquila. E escolher e decidir.
Com sabedoria, né? Sem correr. Porque muitas vezes também o fato de chegar na velhice com esse peso de ser um peso. Vem justo de não conseguir ter essa sabedoria de viver a vida de forma plena desde, né? Porque se a gente for ver bem, em todas as sociedades antigas, indígenas, se você vê os anciões, eles são as pessoas mais importantes da aldeia. Porque eles trazem consigo toda a sua história, toda a história da aldeia, toda a história daquele povo. Então, o que nasce e o que está prestes a morrer são os mais importantes da aldeia.
Sim.
Porque um traz a vida e a possibilidade de continuar o sonho desse ancião.
Sim.
Né, os andinos, eles veem o futuro de uma forma bem interessante. Eles dizem que o futuro é que nem um rio. Ele está na frente. Porque... Ele passa por você, ele passa, o passado está atrás, o presente aqui e o futuro na frente, porque são os anciões que andam e deixam as pegadas que a gente vai seguir.
Que lindo.
E por isso eles reverenciam os anciões, como realmente ser, são os que detêm o conhecimento daquele povo.
Sim.
E nós perdemos isso enquanto uma sociedade... civilizada na
correria. Eu ia falar capitalista.
Ai, que bom. capitalista.
Porque é, a gente está buscando produção, 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 produtividade, gente, produção, produção. Você não está produzindo, sai, não interessa. É assim que a gente vive o tempo todo.
Atrás, né? E meio que corre atrás do rabo, né? Porque essa produção e esse capital que a gente anseia tanto, às vezes é utópico. Na real, hoje em dia, para a maioria das pessoas é utópico, né?
Mas tem uma questão também, eu não quero falar de política, gente, de verdade, porque não é essa a função. Mas a gente tem uma preocupação, porque se você não produzir na juventude, você vai chegar na velhice sendo isso daí que a gente tinha falado antes, um peso.
Um peso.
Um peso para os filhos, né, uma despesa, um peso. Então é muito complicado a gente conseguir o equilíbrio. De não correr enlouquecidamente atrás do material e conseguir ter uma vida, né, mais tranquila, aproveitando um pouco mais. E chegar na velhice no equilíbrio de não sou um peso para ninguém, mas também ainda consigo fazer as minhas coisas, ainda quero fazer as minhas coisas, ainda quero viver.
Sim, vai viver. Vai. Eu digo que essa etapa da vida é uma segunda vida, porque ela não tem nada a ver com o que você viveu até agora.
Muda tudo.
Muda tudo. Mas se você passa a vida, é claro que a gente constrói, né, para chegar nessa idade agora com não sendo um peso, tirando esse estigma de ser um peso. Mas a gente pode fazer isso com mais consciência. E é por isso que iniciamos esse trabalho falando da velhice, sobre a menopausa, ou melhor, a plenitude. Para ver se iniciamos um trabalho de conscientização dos que vêm, das mulheres jovens que vêm. Porque se você vive conscientemente, independente de estar correndo atrás do seu sustento, do futuro, se você coloca consciência nisso, você vai chegar na velhice não sendo um peso. Sim. E tendo entendido por que você viveu. Porque o que acontece hoje é que a gente chega na velhice não entendendo muito bem o que aconteceu durante a vida inteira, porque a gente se perdeu correndo atrás da produção. Então
Mas você falou em se preparar, né? Nesse momento de 35 anos, começar a se preparar para a menopausa. Mas se preparar em que sentido? Como é que a gente faz isso?
A gente faz isso com alimentação, com meditação, com algum exercício, yoga. A alimentação, ela é importantíssima, porque se você se prepara com uma alimentação consciente, você muito pouco vai precisar de reposição hormonal. Porque existe a reposição hormonal, mas ela é uma coisa química.
Certo.
Né? Ela é algo que não é seu. Então, vai te fazer... Faz todo um bem por um lado e pelo outro lado vai estragar alguma coisa. Então, no fim de tudo, se resume a trazer consciência. Para quem você é, para o seu corpo, para o seu ser, né? De se conhecer, parar de correr. Tá, chegou nos 35 anos, normalmente é a época que a gente mais corre.
Sim.
Na vida, né?
É o ápice, né?
É
filhos
o ápice.
Filhos ali, e casamento e carreira, tudo, é verdade.
Então, se conseguimos parar ali e dizer, opa, eu quero isso para minha vida a partir de agora, continuar assim, ou eu posso olhar para frente e escolher o que eu quero? Uma saúde melhor, uma mente melhor, o coração aberto, sabe? Sem pesos de vida que a gente carrega.
Sim.
E isso vai acumulando, 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 e você chega num momento que, claro, você é um peso.
Às vezes, pra gente, né? Um peso, não tá, você tá preocupado.
Exatamente.
Em não ser um peso pros outros, mas acaba sendo um peso pra você
mesmo. Pra gente
mesmo,
né? Exatamente.
Qual que é a maior queixa, ou como é que as pessoas chegam pra terapia com você quando a gente trata disso?
É a sexualidade. É o medo de não corresponder mais, porque... as mulheres hoje, elas estão mais sozinhas, né?
Sim.
Não, às vezes separadas, viúvas, então ficam muito tempo sem ter uma relação sexual, sem ter um companheiro, né, ou uma companheira. E o medo é justo esse, de não corresponder mais ao que era. Porque a medicina também te diz que você não corresponde mais também na libido, na lubrificação, no tesão. Então, quer dizer, você vem, você olha e diz, mas como que eu vou transar com alguém se eu nem sei se eu ainda sei fazer isso?
Sim.
Né?
Essa é a queixa maior. E mesmo quem está com o companheiro, né?
Sim, mesmo.
Mesmo quem tem marido. Fala, meu, agora eu tenho a menopausa, agora
eu
vou perder
como
o marido.
Como é que eu vou fazer?
Quem tá sozinho fala, não vou encontrar ninguém. Quem tá junto fala, vou perder o que eu tenho. E é só esse tipo de pensamento, né?
Porque a gente leva a vida inconscientemente.
É.
Não traz essa... esse poder que é você ser dono da sua vida. Dizer uma certa... não quero correr mais. Eu não quero essa correria pra mim. Ou eu não quero esse sentimento, não quero essa carga, não quero essa mágoa.
E já a gente estava falando aqui do poder das palavras, né? Porque a gente foi ouvindo isso. Você tem que produzir, você tem que produzir. De repente você ficou velho, velho, não produz, velho, não sei o quê. Então essa mudança, né? Quando a gente estava conversando, você falou, não chamo de menopausa, quero chamar de plenitude. Faz diferença. Você começa a olhar de outra forma. Não tô velha, eu tô plena. Eu tô tranquila, eu tô dona do meu nariz, ponto.
Porque aí é algo que você almeja.
Sim.
Estar pleno.
Exato.
Né? Perfeito. Então você vai trilhar esse caminho até a plenitude de uma outra forma. Conscientemente, passo a passo, porque todos vamos chegar. Todas e todos.
Exato.
Né?
E é bem essa questão cultural mesmo, né? Você estava falando que tem muitos povos que os cultuam muito, né? O pai, mãe, vovó, quanto mais velho, mais eles são respeitados, mais eles são admirados, mais eles são cuidados. A gente, no Oriente, tem mais esse cuidado, né? A gente, no Ocidente, é que não tem esse costume, né? A gente tem uma coisa do... é velho, fica lá.
É velho, não serve mais, né? Uhum. E mesmo que você more com a família, também existe um quê de pejorativo, né? De você estar sendo cuidado, de você estar sendo amparado, enquanto que não, é um privilégio.
Sim, exato.
Porque você pode viver mais com aquela pessoa, que é uma anciã, é um ancião.
A gente fala muito em terceira idade, eu acho bem tranquilo terceira idade, eu acho que é a terceira idade, né? Juventude, adulto, velhice, terceira idade tá ok. Mas aí também houve essa campanha toda enorme de chamar de melhor idade. E daí eu já vi pessoas idosas falando melhor idade pra quem, né? Porque a gente começa a ficar artrite, artrose, não, né? Não tem problema, não sei o quê. Mas dá pra ser, não, talvez, não sei se é a melhor idade, porque eu não consigo classificar qual delas é melhor. Eu acho a infância maravilhosa, eu acho a juventude sensacional, eu acho que ser mulher, adulta, né, marido, filhos é sensacional. E eu acho que pode ser sensacional também a parte da velhice. Então, sem classificar o que é melhor e o que é pior, a gente consegue trazer pra velhice esse olhar de tá tudo bem, é bom aqui também, nesse momento que eu tô também é bom.
É normal, né?
Não
é nem melhor nem pior, é o que a gente está passando na vida. E essa melhor idade é mais para os outros do que para o próprio melhor idoso, será que é isso?
Pois
não
é, melhor
é para os outros, né? Não é para si mesmo. Porque... e se a gente, eu insisto assim nessa questão da consciência, porque ela é uma chave.
Sim.
Para chegar nessa segunda vida. Porque é tudo diferente mesmo. Não é algo que é folclórico, que, enfim, é diferente. É um novo horizonte que se abre, e não é um horizonte para a morte. É um horizonte de vida, porque você vai entrar na menopausa entre 55, né, que você para de menstruar. entre 55 e 60 anos, algumas pessoas com 50. Então você pelo menos tem, para velhice mesmo, mais uns 20 anos.
Sim.
Então não pode ser o fim.
Sim, é verdade.
É um começo.
Uhum.
Onde você pode viver plenamente. Pelo menos, que eu não viva muito. Pelo menos dos 60 até 70, são 10 anos. Então, acabou? Chegou nos 60, acabou? E o que, que eu faço com esses 10 anos que ainda falta para morrer?
Sim.
Vou ficar sentada esperando?
É. E a gente tem que entender também que o organismo é fantástico. Na verdade, a vida toda é muito certa, né? Porque a gente deixa de ter algumas coisas, essa agilidade, essa... Nanana, porque não é mais necessário.
Uhum.
Né? Vamos entender que tá tudo certo, gente. Por que que você não tem mais esse pique de acordar às 6 da manhã e cuidar de 3 filhos, lavar, passar, cozinhar, fazer comida, levar pra escola, voltar e trabalhar, voltar de noite, atender o marido? Porque você não precisa mais disto. Então, se não precisa, o teu organismo não vai gastar energia, não vai trabalhar nisso. Ele vai trabalhar... E outra coisa, deu, você já fez. A gente quer, até contra a natureza, a gente quer trabalhar.
Porque, né? É um tempo de desacelerar, né?
Uhum.
E aí você pode escolher se quer cuidar dos netos, né?
Sim.
É uma opção, não é mais uma imposição.
Exato.
Não que seja ruim cuidar dos filhos, nem ruim cuidar dos netos, mas você pode, nesse tempo, agora você pode escolher. E mesmo para o corpo, eu estava sentindo de comentar que a gente pode ter uma alimentação que traz algum benefício para o corpo, né? Nesse momento. Por exemplo, suco verde, né? Fazer do café da manhã frutas, ingerir muito líquido, trazer a gergelim, abóbora, sementes de abóbora, quinoa, chia. Colocar na alimentação coisas mais saudáveis que vão fazer com que o seu corpo comece a reagir de uma outra forma. E aí essa reposição hormonal, que faltou falar isso lá atrás, quer dizer.
Uhum.
Acaba não precisando tanto. Você substituindo por alimentos, né? Então, se você tiver em casa linhaça, gergelim, semente de abóbora, chia e semente de girassol, se você consumir uma colherzinha de cada uma por dia, fazer um assim, tipo uma granolinha,
uhum,
um mel e tal, e ingerir, isso é um super alimento e uma super medicação. Porque ela vai trazer o que você precisa de magnésio, de ferro, enfim. Vai fazer essa reposição de uma forma mais natural do que você ingerir os hormônios, né?
Eu queria anotar aqui, vou anotar no intervalo. Eu ia começar a escrever, eu falei, não, né, que daí eu vou ficar falando, escrevendo aqui. Vou anotar no intervalo. Todos. E, nossa, e é uma delícia. Tudo é uma delícia.
Gergelim,
chia, quinoa. Tudo uma delícia de você comer. Faz um tabulezinho de quinoa, gente. Já fizeram?
Nossa, é muito bom.
Muito bom.
Não é sintético.
Sim. Entendeu? É uma farinha boa. É uma coisa boa. Vamos pro intervalo de novo. Eu vou anotar aqui. Depois, qualquer coisa, eu coloco depois nos comentários ali do vídeo, se vocês quiserem a receita também. Porque é isso. Tudo vem da alimentação. De novo, a natureza é sábia, o nosso corpo é sábio. Tudo dá para ser organizado naturalmente, né?
Sim.
Uhum. Bom saber. Vamos pro intervalo, a gente já volta.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.